que o mais importante é que o tribunal perdeu, estamos todos de volta por todas as nossas afiliadas e pela nossa M620. O mais importante é que o tribunal, de novo, né, perde a grande chance de se posicionar contra o racismo. Certo? Que muitas vezes é afrouxado em outros segmentos da justiça, o esporte poderia mostrar que, olha, aqui a coisa é diferente, a gente leva a sério isso, tá vendo? A FIFA abre cartaz no mundo todo, nego entra com faixa nos campos importantes, abaixa o racismo, e aqui a gente segue pelo esporte, faz um discursinho até, bom, o discurso do bem, e lamentavelmente ele retrocede. Bruno Prado.
Então, é uma coisa... Normalmente, eu sou a favor que se puna a pessoa, desde que a instituição tome atitudes. E eu não vi nenhuma atitude assim do clube contra o conselheiro que fez a ofensa. Né?
Presidente do conselho.
Sim, presidente do conselho. Se teve alguma coisa, sinceramente, eu não vi. Aí alguém pode corrigir. Mas, no mínimo, o clube expulsá-lo do conselho, expulsá-lo do clube, expulsá-lo do quadro de sócios, enfim... Uma coisa, uma posição clara do clube contra a atitude de uma pessoa. E eu não vi essa posição. Aliás, a primeira nota que o Brusque divulgou logo foi depois triste. Do caso foi bem ruim, quase que culpando o jogador, o Celcinho, por ter sido ofendido. Eles citaram, ele já se envolveu em outras confusões, uma coisa assim eles colocaram.
É isso mesmo.
Quase que, ó, já que ele já foi ofendido outras vezes, a culpa é dele. E, ó, que é um absurdo. Então, se tivesse uma atitude forte do clube, clara e forte contra a pessoa que cometeu a injúria racial, eu apoiaria a punição só à pessoa, aí não só na esfera esportiva, né? Também na justiça comum. Mas eu não vi, sinceramente, nenhum posicionamento claro, forte, firme do Brusque contra a pessoa que, representando o clube, ele é um representante do clube, cometeu uma injúria racial, então, né, ofendeu dessa maneira um jogador. Então, como o Brusque não teve nenhuma posição forte, eu acho que ele deveria ser punido também. Se tivesse claramente se posicionado contra, aí eu seria a favor só da punição à pessoa que cometeu esse ato.
Você sabe, Bruno, eu não sou radical, né? Você sabe em todo que eu não sou. Mas, enquanto você está falando, eu lembrei de um episódio passado que eu até aceito que seja assim. Tipo assim, o CPF do cara. Sabe, sim, ele fez a bobagem, ele tem CPF, vamos para cima dele. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Vou dar um exemplo de um time que você conhece bem, aqui de São Paulo, chamado São Paulo. Quando estava jogando uma competição, recuando alguns anos, teve uma invasão de campo e ele teve suspensão de jogar em casa ou jogar com o público depois da invasão de torcedores, tá certo? Que foram, sim, identificados. Então, e aí muita gente defendeu essa sua tese, que olha... Vamos pegar o cara, já sabe quem é o cara, vamos partir para cima no sentido de justiça e tal, tal, para não complicar a vida do clube. Eu até topava isso, eu falei, acho que é boa essa ideia. Imaginando que o São Paulo, com aquele CPF, processasse o cara, sim, por perdas e danos.
Sim.
A sua atitude impediu que eu vendesse ingresso, eu perdi 2 milhões de reais... porque você fez aquela bobagem. Então você vê que o clube claramente está com... E na medida do que ele pôde fazer, ele processou o cara. Nessa linha que você falou, se o clube fizesse isso, expulsa o cara, não sei o quê, olha aí, atenção. Veja o que você expôs, o Brusque, no Brasil e no mundo. A gente vai processar você por perdas e danos, sim, no valor de tanto que você prejudicou a imagem, o clube. Enfim, uma tragédia se arranjou para nós. Tá certo? O clube não fez nada disso.
Então tinha que responder também.
Tinha que responder também. Esses três pontos tinham que ser mantidos pelo STJD, por inércia da atual diretoria em tomar a posição nesse momento. Diga, Daniel Lian.
E aí fica, como você bem disse, em relação à imagem do Brusque, porque nesse momento em que não pune esse dirigente, está corroborando com o que disse o dirigente. Aliás, fala racista, é crime inafiançável, deveria estar preso. Mas no Brasil, como tem jeitinho para tudo, está fora da cadeia, está falando o que quer, o que não quer, e o Brusque com essa nota aí que é lamentável, né? Enfim... Ou seja, a equipe, o clube Brusque, não tomou a atitude que deveria tomar em relação ao dirigente, fica com essa imagem de que está corroborando, então, com todo, encampando a ideia do que falou esse dirigente. Em relação também ao tribunal, lamentável a atitude do tribunal de devolver os pontos, porque se o tribunal não dá o exemplo, quem que vai dar o exemplo? Ou seja, não dá realmente para se esperar nada em relação à justiça desportiva no Brasil, que é lamentável e vai para o lado que interessa apenas. Quando a coisa interessa, aí eles caminham para a direção adequada no sentido deles, né? Entre aspas, para os interesses deles. Mas quando não interessa, aí pode jogar, vai sendo de qualquer forma. O que o Flávio disse é verdade. O Cruzeiro, enfim, estava ali naquela situação, né? E até que você acabou falando sobre isso, estava nessa situação. Já não interessa mais, então pode dar uma ajudazinha, enfim, pode, vai saber se não tem aí essas questões aí também dentro do tribunal, né?
Uma coisa é certa, né? Esse assunto tão importante que é racismo divide mesmo, né? Você nota no chat aqui, muita gente concordando com a nossa crítica ao STJD e muita gente discordando da nossa crítica. Mas é um assunto que a gente respeita todas as opiniões, contrárias, favoráveis, e sempre defende que as pessoas se expressem. Você pode concordar ou não, eu falo muito aqui, eu pelo menos não quero convencer ninguém.
Mas aqui foi unânime.
Só quero dar a minha opinião e os meus companheiros deram também as suas opiniões. Atenção, nós vamos para um rápido intervalinho. Para você que nos acompanha pelas nossas afiliadas, a gente segue com você pela nossa AM620 e por todas as demais plataformas. A gente volta já já.
É você fazer para você, olha, tá vendo? Você não tem mais Libertadores do que eu. Pode até falar que tem mundiais e tal, né? Mas Libertadores o Palmeiras vai alcançar. Isso sim é grande. Agora, o campeonato. Eles não estão nem disputando o mesmo campeonato. São Paulo disputou para não cair, o Palmeiras disputou para ganhar o título. Então, eu acho isso. Seria uma vitória que não mudaria nada, poderia mudar para a vida de São Paulo. Mas para o Palmeiras, faria a menor diferença, portanto, o Palmeiras cuidou da vida dele.
Bruno, e aí? Palmeiras e Fortaleza? Fortaleza e Palmeiras?
Então, pelo que eu li dos colegas que acompanham o Palmeiras, o planejamento era reserva quarta, titular amanhã, sábado, e reserva terça contra o Atlético Mineiro.
Só para repetir, amanhã é titular.
Sim, pelo que eu li dos colegas, sim, vai ser isso. E era o que estava planejado há bastante tempo já, era isso. O Abel quer ter o último jogo do time dele titular antes da final, a uma semana da final. Ele acha que é o tempo ideal para o time não perder ritmo de jogo e para não ter um desgaste físico para a decisão. Então, pelo que eu li, vai ser isso. Vai ser amanhã o time inteiro e terça-feira contra o Atlético Mineiro, um time reserva, que era o que ele já tinha planejado. Até eu li uma matéria, no UOL mesmo, que eu li essa matéria, que tem. Falam que isso foi combinado com o departamento físico e científico do clube. Que o Abel foi lá, conversou e chegou a essa conclusão. De que o melhor é o último jogo a 7 dias da decisão da Libertadores. Então ele vai seguir isso, né? Pelas informações, ele vai seguir isso, ele vai colocar.
Se a ciência um que manda, inteiro, eu concordo. Aí tudo bem.
E na terça, contra o Atlético Mineiro, um time reserva.
Mas, Bruno, só um detalhe. Nesse caso, na minha cabeça, pouco interessa quem jogava na quarta, quem jogava no sábado, quem jogava. Isso
aí. A decisão foi pelo tempo.
Dane-se que é o São Paulo, que é o Fortaleza, que é não sei o quê. Se for uma decisão científica, perfeito. Eu não colocaria em jogo nenhum. Mas, enfim, se a decisão científica fala para jogar um jogo, é por acaso é o Fortaleza. Poderia ser o São Paulo.
Pela matéria que eu li, a decisão foi pelo tempo da final. Eles chegaram à conclusão, o Abel, junto com o pessoal do departamento científico e físico do Palmeiras, de que para chegar bem, para chegar com ritmo de jogo e sem estar tão desgastado fisicamente, o ideal é que o último jogo dos atletas que vão jogar na final da Libertadores seja uma semana da final. Então é isso que ele está seguindo.
Em algum momento esse estudo deve ter acontecido. Não imagino que tenha acontecido em janeiro.
Não.
Imagino, porque
quando classificou para a final.
Não. Porque se o Palmeiras tivesse, por exemplo, 2 pontos da liderança, 2 pontos atrás do Flamengo, esse planejamento seria alterado.
Sim.
Muito, ou não, não interessa. Pode estar 1 ponto. A gente vai levar em conta a Libertadores. É critério.
Aí cada você consulta a direção do clube.
Então, aí é critério.
Aí já é outra coisa.
Atenção, você tem que ter critério. Você pode concordar com o critério ou não. É isso só. E que foi adotado um critério, eu concordo. Eu discordo. Eu discordo disso. Eu acho que tinha que ter uma mudança de planejamento. Não é mudar radicalmente, mas uma mudança. Olha, está acontecendo isso. O que, que a torcida pensa? Se você dá valor para a torcida, opinião, conselheiros, porque pode ser que os caras tenham uma opinião. O que, que você pensa? Nós, o que. Escuta, é arquirrival, tá? Vamos poupar contra o Fluminense, por exemplo. Vamos dar uma invertidinha só aqui? A gente está seguindo, só invertidinha. Lembrando que o Bruno falou, tem razão, tem jogo na terça, inclusive, tem. Né? Tem jogo na terça. Dá para a gente só dar uma invertida aí? A ciência pode nos informar quem é que está quase estourando. Daniel Lian, então vamos tirar esse cara que não queremos perder para a final. Mas será que está todo mundo? Então é isso, eu acho que tem que ter um ajuste de acordo com a situação. Gestão, a gente ajusta todo dia, mesmo com planejamento. Grandes gestões, elas fazem correção de rota. Pode ser que não, na opinião deles, essa é a decisão e o critério correto. Tudo bem.
Tem outro aspecto que ele já não teria 4 titulares nesse jogo com São Paulo. Então... ele não usaria o time completo, que ele quer jogar
com o time
inteiro.
Mas aí tem justificativa, né?
Que ele já não tinha 2 nas seleções, o Gomes e o Piquerez, e 2 suspensos, tá. O Felipe Melo e o Dudu. E aí ele também, nesse jogo, não adiantaria nada para ele, porque ele também não teria o time inteiro. Ele quer jogar com o time que ele vai jogar a final.
Então, mas aí tem uma justificativa, ausência. Metade do time normal, metade do time alternativo.
Mas aí eu acho que ele não tem que pensar na parte passional.
Eu também
ele acho. É um profissional. Porque, assim, ele recebe para ser um profissional. Senão, o torcedor pode dirigir o time. E a parte passional que hoje o critica, se na final da Libertadores...
Ah, é gênio.
O Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, dá um bico para frente, a bola bate na cabeça do Luiz Adriano. Vou colocar o Luiz Adriano porque xingaram ele. Se a bola bate na... O Luiz Adriano tá de costas, olhando pro céu. Aí o Rodrigo Caio chuta, a bola bate na cabeça dele e entra. O Abel é herói, o Luiz Adriano é herói, não, tá tudo certo.
Não,
acho que eu tenho que dar a mínima bola para
mas esses altos e baixos na crítica, a gente já conhece, é histórico isso. Ganhou é gênio, perdeu não é mais.
Se ele tivesse vencido o São Paulo com o time inteiro, chega e perde pro Flamengo, alguns que hoje o critico iam falar,
Eu acho que esse problema é de torcedor.
Não pode ter crítica única. Não pode ter crítica. Não querer que tenha alguém que contrapõe. Por exemplo, quando o Abel diz que quem não analisa, quem vê é maluco, ele não deveria ter falado isso. Olha, e está aqui um cara que já defendeu aqui no programa várias vezes o que o Abel Ferreira fala e o direito dele falar. Quantas vezes falamos aqui? Não, ele tem direito de falar. Quando ele fala que está atrasado, que não sabe marcar, falou? Eu falei aqui, peraí. É a opinião dele. Ele tem opinião.
Ele tem razão.
Mesmo que não tivesse, mas ele tem opinião. Agora, só não pode falar que quem discorda é maluco, porque não é assim. Entendeu? Não é assim. Eu até brinquei numa postagem recente aí, nas últimas horas, que até o padre lá da catedral, lá de Penafiel, que é onde ele nasceu, discordaria. É uma opinião só. Essa é. No meu caso, é a minha opinião. Acho que ele não deveria ter poupado jogadores do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Pela importância, pela história, acho que não deveria. Tem que levar em conta, sim, o quadrado que você está vivendo. Não pode ignorar, na minha opinião.
Então, isso. Eu acho que não tem a menor importância.
Tudo bem.
Que ele tem que usar a ciência e que se dane. Era o São Paulo, era o São Paulo. Fosse o Juventus, era o Juventus. Mas acho que ele tem que levar a ciência em conta.
Usar a ciência para quem está estourado. Isso eu concordo com você. Agora, será que o time inteiro... Acho que assim,
isso. Chegou isso aí, dane-se. Não faz a menor diferença desde que ele ganhou do Flamengo.
Tudo bem. E aí, Daniel?
Eu acho também que errou ao poupar, porque, claro, a questão da ciência, eu acho que mais de 2 semanas quase aí para a grande final, mas eu acho que ele aumentou para si a pressão em cima dele, porque a perda dessa partida contra o São Paulo, torcedores, claro, grande parte da torcida e muitos conselheiros ali, tudo bem, aumentaram a pressão para cima dele, pediram ali mudança nessa estratégia, até porque o arquirrival poderia estar hoje lá muito próximo da zona de rebaixamento se o Palmeiras vencesse o jogo. A rodada foi muito ruim para os times que estavam lá embaixo, especialmente o São Paulo, e aí o Palmeiras afundaria ainda mais o São Paulo. Então isso aumentou ainda mais a pressão sobre o Abel. Ele ficou muito irritado com essas críticas. Ele disse que ele sabe o que ele está fazendo e realmente sabe, ele tem as convicções dele, sabe como é que está o grupo, aquela coisa toda. Ele diz que é muito difícil se manter esse alto nível e que ele precisa trabalhar as peças de acordo ali com essa questão de fisiologia, de preparação física, até é médica. Mas eu também não arriscaria ter poupado contra o São Paulo, até porque era um bom termômetro para o Palmeiras colocar em campo, visando aí os ajustes da partida contra o Flamengo. Então ele conseguiu aumentar a pressão para si mesmo, poupando a equipe do Palmeiras. Poderia ter tido um resultado melhor e aí ele seguiria para a Montevidéu com uma tranquilidade mais plena. Mas é claro que uma vitória no Uruguai muda todo esse cenário, aí ele vira de vilão a herói num instante, num estalar de dedos.
Eu falei então, ontem, muitas coisas que acontecem aqui de protesto de torcida, quando passa do limite é óbvio que não dá, né? Mas mesmo algumas cornetagens, assim, eu discordo muito da maneira como às vezes é o conceito de torcida, e cada um tem o seu. Por exemplo, se eu torço para um time, eu teoricamente, esquece, eu não sou jornalista, eu sou um torcedor. Eu quero que meu time, eu quero ajudar meu time. Acho que o torcedor, ele tá ali para ajudar o time dele. Mesmo que eu discordasse totalmente, eu acho que o Abel errou completamente, eu fiquei irritado, não gostei. Mas eu tô há 10 dias de uma final. Não sou eu que vou lá atrapalhar. Eu discordo dele. Tô com ele. Até dia 27, o que eu discordo é problema meu, eu tô com ele. Ele é o técnico que pode me levar ao título.
Mas amanhã ele coloca o time titular. Não poderia ter trocado a partida.
Então quem não é torcedor pode discordar.
Pode.
Então ainda bem.
O torcedor também pode. Mas
ele poderia trocar a partida.
É isso que tem que ficar claro. Sim. Quer dizer, que tem que ficar claro. Porque isso também existe o trabalho de ombudsman com relação a opiniões contrárias na imprensa. Não pode discordar. Na rede social só você vê, não pode discordar do que falou o professor. Porque não é. O torcedor, tudo bem. O Bruno tem essa tese. O torcedor tem que estar abraçado com o time até o final. Acabou o jogo, ele vai, aplaude e faz o que quiser. Tá bom, essa é a tese que eu também muitas vezes entendo. Que não dá pra ficar vaiando o time antes do jogo acabar. Que é ridículo. O cara pega a bola, começa a ser vaiado, ele tá jogando lá. E tudo isso eu concordo. Agora, é permitido analisar quem não é torcedor, se concorda, achei ótima a decisão do cara. Ou então, não concordo com a decisão dele. Claro. Ah, mas você não está treinando, você não viu o trabalho científico. Isso tudo é verdade. Às vezes, se tivesse analisando alguma coisa que me dão nas mãos científica, que aliás, até quem concorda não viu. Até quem concorda não viu, está acreditando.
Só quem
e
tá
aí
lá
é
dentro.
Um direito também.
Só quem está lá dentro.
Só quem está lá dentro. Né? Então a gente sabe de tudo isso. Então eu discordo. Agora, não, vou te mostrar por quê. Sabe por que não jogou o Nogueirinha? Dá uma olhada. Olha o que falou a área científica aqui. Se ele entrasse com 5 minutos, ele ia estourar. O que você faria? Não colocaria. Por que o Zagallo colocou o Ronaldo para jogar na final? A história serve para você colocar sobre a mesa. Por quê? Não deveria, o cara ficou todo torto, foi lá. Por quê? Porque ele perguntou pro Lídio Toledo. Doutor Lídio, o que eu faço? Olha, os exames aqui, nada, deu tudo perfeito. E aí o jogador, que é o melhor do mundo daquele momento, chega e fala para ele assim, ó, tô bem, não tô sentindo nada e eu quero jogar. Se ganha, genial. Se perdeu...
E foi o que aconteceu quarta, que o Flamengo jogou com o time reserva também, né? Aí muita gente exaltou, e é verdade, o clima no Maracanã depois do jogo foi bonito, foi legal, mas jogou com o time reserva. Fez igualzinho o Palmeiras, só que aí o Flamengo foi elogiado e o Palmeiras foi criticado, porque um ganhou e
o outro perdeu. Mas peraí, não foi o arquirrival, não foi um clássico contra o Vasco, nem contra o Fluminense.
A possibilidade do time reserva do São Paulo, do Palmeiras ganhar do São Paulo é muito grande. Sim. Porque ainda o time reserva do Palmeiras é melhor que o São Paulo. Então, quer dizer, poderia ganhar perfeitamente. Mas eu, sinceramente, ignoraria. Eu participo desse negócio aí. Ó, o jogo da quarta é reserva, o jogo do sábado é titular e o jogo da terça é reserva.
Foi desnecessário, poderia trocar. O jogo do Fortaleza, enfim, poupe contra o Fortaleza e contra o Atlético Mineiro e jogue esse jogo. Porque daria até uma distância maior ainda para você poupar os jogadores.
E foi muito do gol. Assim, o Bruno Henrique fez o gol do Flamengo. O Bruno Henrique estava no banco e entrou. O Bruno Henrique machucou o joelho durante o jogo, né? E Aí depende muito do gol. Assim, o Bruno Henrique,
mas aí ele saiu bem.
Parece que, sim. Parece que não foi nada grave e ele fez o gol. Se o Bruno Henrique tem uma lesão séria no joelho, iam querer matar o Renato.
Então, você veja.
E eu acho uma temeridade colocar o titular contra o Fortaleza.
Em cima disso, nós vamos falar do Flamengo agora, que enfrenta o Internacional. Antes mesmo de saber da gravidade, se era grau 20 ou grau 1, entupiu. Porque a rede, você tem que saber o que as pessoas pensam. Até de companheiros de imprensa, que também tem rede e escrevem. Acabou de acontecer a contusão do Bruno Henrique. Sim. Tá vendo, idiota? É. Por que usou o cara?
Né?
Aí, depois de uns 10 minutos, o cara tá bem. Certo? Já acabou.
E fez o gol.
Então, ei, Flamengo, vim aqui só pra te ver como você falou. Então, por isso que eu acho que você tem que ter uma convicção. Eu acho que não. Eu, se fosse o Renato, não teria colocado o time reserva. Agora, é muito difícil a decisão de quem tem que decidir. Você pode concordar ou não. Agora, ótimo, ainda estamos vivendo, permitindo críticas.
E, e nessa rodada, uma semana da final, aí sim é que eu não arriscaria colocar pra ter alguma lesão, alguma coisa toda. Aí é que eu não
gosto muito da personalidade dele. Ele vai lá e falou: eu sou pago pra tomar decisões difíceis. Eu
tomei 100%
e bate no peito e acabou. Ele toma as decisões. Isso eu gosto muito do Abel, da personalidade dele.
Eu não gosto de Maria Marcos.
Você nunca viu o Abel, mesmo nos momentos de maior pressão, ele na entrevista chegar e falar: não sei o quê. Não, ele tem as convicções dele.
E eu acho maravilhoso isso. Ele ganha pra isso, ele tem que fazer o trabalho.
Eu também acho que 90% do que ele falou aplaudi aqui. Discordei da decisão dele e falo. Discordei.
Eu só digo o seguinte:
não tem que morrer abraçado na cabeça da gente.
Se fosse ele, eu faria exatamente o que ele faz. Porque... ignoraria. Vambora. Eu vou cuidar do meu trabalho, porque a responsabilidade vai ser dele. Se estourar, vai estourar nele. Não vai ser no.
Mas o conselheiro, mas acho que não tem ninguém senhor da razão e dono de todas as opiniões. Ele fez a dele, decidiu isso, esse é o assunto, claro, decidiu, e eu discordei. E continuo discordando.
Tá tudo certo,
agora, foi campeão dia 27? Pô, genial. E mesmo que não for, eu vou bater, olha, eu achei que não devia ter poupado, e fim de papo, e segue a vida.
Eu só acho que o treinador não tem que ouvir em nada, torcida e conselheiro em nada, imprensa, nada, ele tem que fazer o trabalho
acho,
que estoura nele.
Eu acho que não tem que permitir pro treinador invasão em centro de treinamento para ficar conversando ou tomando dura
de
torcida organizada.
Isso
sim, mas ele não pode fechar. Não pode ler essa cascata. Não leio jornal, não vejo televisão, não ouço rádio, não vejo. Isso é cascata.
Isso é alienado.
Isso é cascata. Não acredite nisso. Isso é discurso que só acredita quem vive no mundo irreal. A gente sabe perfeitamente disso. Está aí a família, lamentavelmente, do Silvinho, que idiotas, estúpidos, não gostam do trabalho do Silvinho, é um direito. Não pode em nenhum momento invadir as redes para atacar a família do Silvinho. Tá certo? Então, quer dizer, se eles cortamos as redes, nem sabemos o que eles estão falando, não é? As coisas chegam e machucam.
Eu adoraria que o cara fizesse isso. Acho que eu não tenho que ver nada. Tem que fazer o trabalho dele, é problema dele. E o que os outros pensam,
Não é assim, Flávio. Se você entendesse dessa maneira, você não teria rede social.
Uma coisa é eu ter, outra coisa é eu. Não. Primeiro que eu nem vejo o que os outros
respondem. Não fala,
porque você sabe disso.
Não fala isso porque você está desprestigiando seus seguidores fiéis.
Bom, mas só se eles acham que o que me segue para que eu,
você não pode
eu ouça a opinião
isso.
deles e mude a minha, esquece.
Não.
Eu nem olho.
Eu não falei para mudar.
Vanderlei, eu falo isso sempre.
Eu não falei para mudar.
Eu não olho a opinião. Eu tenho aqueles que eu sigo, eu olho. Então, por exemplo, eu sei o que você escreve. Eu te sigo.
Tudo bem, Flávio.
Eu sigo o Leandro, eu sigo o Bruno.
Mas eu não sigo, lamento. Então, você não segue 100 mil pessoas que são seus seguidores no Twitter, por exemplo.
Não.
Você segue 1000, por exemplo. Isso, tudo bem. Mas os outros seguem você porque eles querem opinar, querem ouvir. Você não concorda com eles. Ok. Mas você não pode desprestigiá-los.
É uma coisa bem clara. Eu tô lá e eu escrevo, o cara me segue, ele gosta, ele vai ver minhas opiniões. Eu não quero saber o que o cara pensa. Eu vou ficar na minha.
Flávio,
até por uma questão de estômago, entendeu? Porque 99% do que se escreve é besteira. Então eu não vou perder tempo procurando 1%. Então eu não olho. Você sabe que eu não olho. Eu não dou a mínima. Quando eu fico olhando o chat aqui, a primeira coisa que eu faço é tirar. Quando eu fico olhando o YouTube, a primeira coisa que eu faço é tirar o chat. Eu não ligo mesmo.
Eu acompanho. Discordo muito.
Filosofia.
Discordo muito. E concordo. Mas olha, Vanderlei, mais nada.
Quando você parar, você vai sentir bem melhor. Você vai ver como vai ficar. Faz bem pra sua saúde.
Não, sabe por quê? Porque eu vou ficar. A gente fica fora, a gente não consegue ouvir pessoas. Você sai daqui, entra no elevador, desce e vai embora pra garagem, pega o seu carro e vai embora. Você tem pouco, você, todos nós, você tem pouco contato com as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo e estão escrevendo. Você tem pouco contato. Então é importante que você saiba o que está acontecendo. Até pra saber, poxa vida, eu tô agradando, eu tô esculhambando todo mundo, não estão gostando, mas eu vou continuar, como você falou, e vocês, que o Abel Ferreira tem que não se importar. Tudo bem, vou continuar, não é para mudar a tua tese, mas é importante saber o que as pessoas pensam.
Mas para que ele vai querer saber isso, se ele vai continuar com a mesma conversa?
Para quê?
Para não ter isso no estômago dele,
para fazer mal pro fígado. Até para reforçar mais a convicção.
Para fazer mal pro fígado?
Não precisa. Não é assim.
Ou pro fígado.
Olha, Internacional, falando de Internacional e Flamengo, que a gente vai mostrar com o Gabriel, com o Bruno e com o nosso Guilherme Silva, Internacional e Flamengo. Bruno Prado.
O Flamengo, também pelas matérias que saíram, vai ter exatamente o mesmo planejamento do Palmeiras. Jogou com reserva quarta, vai jogar com titular amanhã e com reserva terça contra o Grêmio. Né? O Flamengo vai jogar duas vezes em Porto Alegre, viaja hoje, vai para o Sul, joga em Porto Alegre o sábado e terça e viaja para o Uruguai. Então, pelas informações dos colegas que cobrem o Flamengo, vai ser a mesma coisa. Amanhã é o time titular, a uma semana da final, e na terça-feira contra o Grêmio, um time reserva. Então amanhã o Flamengo vai para esse jogo. O Flamengo ainda tem alguma chance matemática de título brasileiro, mas é muito difícil, é uma coisa só na matemática. Então o Flamengo também tem toda a atenção voltada para a Libertadores. Pega um Inter que goleou o Flamengo no Maracanã no primeiro turno, mas agora é outra situação. Naquele jogo o Inter podia jogar atrás e no contra-ataque, nesse jogo nem tanto, porque o Inter começou a ficar apertado também em relação a Libertadores. O Inter ele não está num grande momento, ele perdeu para o Juventude, ele perdeu para o Cuiabá, e agora ele está em sétimo com 47, já tem três times com 45 atrás dele, o Fluminense, o América e o Ceará. Então o Inter precisa ganhar o jogo. Então, um jogo que o Flamengo pode aproveitar esse momento do Inter, usar os espaços. O Inter em algum momento vai ter que atacar o Flamengo, e o Flamengo, quando tem espaço para jogar, ele é muito perigoso. Ele tem um Michael, Bruno Henrique, não sei se vai jogar, mas é um cara muito rápido de contra-ataque, o próprio Gabigol, que deve retornar. Então é um jogo que normalmente o Inter em casa é mais forte, mas acho que dá para o Flamengo aproveitar o momento do Inter para conseguir alguma coisa assim.
Pelo menos terá a torcida do Grêmio, né?
Sim, o Flamengo vem de três vitórias.
Né? É verdade. Flávio, Internacional e Flamengo, jogo amanhã que a gente vai mostrar aqui pela Jovem Pan, pela nossa AM. O jogo começa às 21 horas, acho, né?
21h30.
Internacional e Flamengo, Flávio Prado.
Pois é, Vanderlei, é o treino geral, né? O ensaio geral, que nem a gente vê quando tem véspera de Copa, né? Tem um ensaio geral, onde é um ensaio
Carnaval.
Geral. É um ensaio geral pro jogo de sábado. É um ensaio geral. Vai jogar e tal, vai. Não vai, evidentemente, se eu sou jogador, eu tiro o pé, não vou entrar para dividir, não vou perder a final, mas é um ensaio geral. Então, até batendo com essa coisa da ciência de um lado e de outro. Ensaio geral, como é ensaio geral, Palmeiras lá em Fortaleza, e sem grandes estresse. Se der chance, ganha. Se não der, não ganha. E acabou. É isso. O jogo é dia 27. Amanhã, ok, beleza. Acho que o Flamengo pode ganhar até dessa forma, como acho que o Palmeiras pode ganhar do Fortaleza, mas cabeça em outro lugar. Eu nem cobraria, só foco para não se machucar, né? Quer dizer, você tira o pé, você entra com o pé muito mole e você se machuca. Mas sem grande negócio, sem grande cobrança de resultado.
Daniel, só um segundinho, eu vou chamar o comercial. Rapidinho para você que nos acompanha pela nossa rede, a gente segue com você pela nossa AM620 e por todos os nossos...
Dá informação.
Bom, então a jogadora usada do Corinthians começa a se preocupar que não vai sair nada. Nem a tia da cozinha,
vai ter
ninguém
que pagar
vai
pagar pra jogar.
É, tá. Estamos todos de volta, diga, Flávio.
Tá esquisito. O Corinthians é favorito amanhã, o Corinthians é mais time que o Santos. O Santos já foi além do que se poderia esperar. E imagina o Corinthians ganhando o jogo de amanhã. O Corinthians encarou o Flamengo. Ele encarou, que eu digo, no sentido de resultado, né? Não jogou uma boa partida no Rio. A vitória do Flamengo foi merecida. Mas eu imagino o Corinthians somando mais três pontos e caminhando rumo a Libertadores, que era uma grande conquista nesse excelente trabalho que o Silvinho faz com um time que estava para cair para a segunda divisão. E ele conseguiu equilibrar, e depois, quando chegaram os jogadores veteranos, que talvez entrem em forma ano que vem, ele subiu o nível do time, mesmo sem o principal deles, o Willian, e está levando para uma situação que o Corinthians nem merecia pela falta de planejamento que teve no ano passado e nesse ano.
Lembrando, que o Silvinho está vivendo um momento de pressão, mas continua vivendo, né? Um momento de pressão, com torcedores organizados pedindo a saída dele. E hoje surgiram as informações, são informações precisas, não são anônimas, dizendo que tanto oposição como integrantes da situação também pedem uma mudança no comando do clube, no futebol do clube. Enfim, só para viver, eu até fiz um comentário dizendo que vida dura a do professor Silvinho nesses últimos tempos, né? Mesmo com o time bem colocado na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então, Daniel Lian, e o clássico, Corinthians e Santos?
É outro técnico que está pressionado também, né? O Silvinho, aliás, lamentável a postura da torcida do Corinthians em criticar o Silvinho, que era um time realmente, quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo imaginava que o Corinthians disputaria ali a zona de para escapar do rebaixamento. E está conseguindo, pelo menos, estar ali figurando no grupo ali dos classificados para Libertadores, enfim. Então o trabalho tem que ser ressaltado. E começou com um elenco fraco, só se reforçou com o carro andando. Enfim, no meio da competição é que chegaram aí os jogadores que acabaram ajustando, dando um pouco mais de qualidade ao elenco do Corinthians. Então, o Silvinho faz um bom trabalho aí, na medida do possível, com o elenco que ele tem. E os torcedores, eu acho inconcebível aí o que fazem os torcedores do Corinthians em relação a pedir a cabeça do técnico Silvinho. Sobre o clássico, realmente jogando o Corinthians aí com essa formação, tomou o gol no final contra o Flamengo, enfim, eu acho que o Corinthians é favorito sim, o Santos conseguiu aí dar um respiro, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, sobre aquele aperto ali de figurar muito próximo ali da zona de rebaixamento, então acho que o Corinthians é favorito para essa partida, mas lamentável a postura da torcida do Corinthians.
Diga, Bruno Prado, falando do clássico, diga, Bruno.
É um jogo em que o Santos vive, pelo menos em resultados, um bom momento. Ganhou 4 dos últimos 5 jogos. E ontem foi mais um que, na matemática, ficou mais tranquilo com a derrota do Bahia. O Bahia agora está 6 pontos do Santos, com a derrota de ontem. Então o Santos tem essa folga em relação ao rebaixamento. E o Corinthians, ele vai muito bem em casa e vai muito mal fora. O Corinthians tem essa oscilação. Vai jogar agora em Itaquera. Então, se ele conseguir... se ele conseguir o mesmo nível de atuação dos últimos jogos em casa, ele é o favorito para ganhar o jogo. O desempenho fora realmente é bem ruim, ele não está conseguindo nem competir fora. Em casa, o Corinthians tem conseguido fazer algumas boas partidas.
E com público, né? Tem público na arena. E o Corinthians está contando com essa grana também, porque ajuda muito. Mas é para pagar o estádio. Sim, mas é uma grana que ajuda o clube. O corintiano vai mesmo na arena. O Daniel, o São Paulo terá um final de semana livre, você tinha abordado isso, que era importante para descansar a orquestra. Certo? Final de semana livre, uma semana livre de jogos, e segue trabalhando para o professor só ajustar a equipe. Então, falando desse São Paulo, que está respirando tranquilo nesse final de semana, diga, Leandro.
É isso aí, deu até folga, né, para os jogadores, o Rogério Ceni, enfim, vai retomar aí as atividades para a próxima rodada. O São Paulo que conseguiu um grande respiro, ninguém imaginava. Um pontinho, se empatasse contra o Palmeiras, já era lucro a partida contra o Palmeiras. Vitória, então, nem se fale.
Mas você está dizendo que a torcida pensava.
A torcida pensava, exatamente. A torcida pensava nisso, né? Inclusive, agradecendo aí o Abel Ferreira, que poupou os jogadores, né? A torcida agradeceu o Abel Ferreira. Claro que se tivessem os titulares, não seria aí 100% de que venceria. Claro que teria uma chance maior, mas não seria 100%. São Paulo fez uma boa partida contra o Palmeiras, mas nada que, enfim, coloque o time aí, agora é um novo São Paulo, porque já tem São Paulino já achando que não dá para pegar uma vaga na Libertadores no G9. Nada disso. Contente-se com uma Sul-Americana e olhe lá, São Paulino, e escapar do rebaixamento. Ainda faltam alguns pontos aí para escapar do rebaixamento, ou a nota de o corte pode ser, né? A pontuação de corte pode ser maior para escapar do rebaixamento esse ano. E a rodada passada foi terrível para o São Paulo, essa última rodada. Apesar da vitória contra o Palmeiras, todos os times que estavam ali emparelhados na luta contra o rebaixamento venceram, a não ser o Bahia, que perdeu ontem para a equipe do Sport. Mas é um trabalho que, enfim, tem que continuar, né, com o Rogério Ceni, sem essa pressão também da torcida, mas o São Paulo, a meta do São Paulo é 45, 46 pontos para escapar do rebaixamento.
Escapou, né?
Depois vê o que tem. Ainda com São Paulo sempre tudo é mais difícil, então tem que ter um pezinho
parece
atrás.
Parece o Mauro Betti vai enfrentar o sub-12 do Nogueirópolis, é jogo difícil, não sei o que pode acontecer. Para, né?
O próximo jogo é confronto direto na luta contra o rebaixamento, é contra o Atlético Paranaense. Os dois estão ali na mesma altura ali no Campeonato Brasileiro. O Grêmio também, depois São Paulo tem confronto direto contra o Grêmio. É tudo na luta contra o rebaixamento. Depois, quem sabe, respire alguns ares. E só uma coisinha rápida, Vanderlei. Antes da partida entre São Paulo e Palmeiras, os conselheiros e diretores do São Paulo estavam discutindo mudança estatutária para se perpetuarem nos cargos, né? Enfim, aí depois, agora, houve uma decisão até acertada do presidente do conselho, Outen Aires, de adiar aí essa discussão, né? O time lutando contra o rebaixamento e aí os caras pensando em se perpetuar no cargo. Por isso que o São Paulo não vai para frente, Vanderlei.
Imagino que tenha essa mudança ocorrido em função dos protestos e das críticas, que foram muito grandes, até por parte de integrantes da situação, né? Isso foi jogado para o dia 16 de dezembro. É um assunto para ser discutido.
Depois do Brasileiro.
Oposição e situação que vão discutir, aqueles torcedores mais próximos vão opinar, enfim, muita gente vai falar sobre isso. Não é impossível uma alteração estatutária, é permitida uma alteração estatutária, desde que ela siga um determinado comportamento aceitável. Bruno, vamos falar desse São Paulo? Esse São Paulo que você também acha que já ainda corre perigo? Ou você garante que fica?
Não, não dá pra garantir não. Claro que a derrota do Bahia ontem ajudou muito o São Paulo, né? O Bahia agora tá a 5 pontos. São Paulo tem essa distância de 5 pontos da zona do rebaixamento, faltando poucas rodadas e com confrontos diretos aí, fica bem improvável. Acho que a derrota do Bahia ontem aliviou muito pro Santos, pro Cuiabá, pro São Paulo e pro Atlético Paranaense. É bem possível que esses times, se fizerem um mínimo, consigam escapar, porque pelo número de pontos de distância e pelo número de rodadas que faltam, é bem improvável que esses times com 42, 41 caiam. Mas o São Paulo ele praticamente só tem confrontos diretos até o fim do campeonato. Ele tem 5 jogos. Ele pega o Atlético Paranaense, que está junto, pega o Sport. O Sport, para mim, já foi. O Sport, mesmo ganhando ontem, acho muito difícil que salve, porque o Sport só tem mais 4 jogos. É muito difícil para o Sport. E depois eles têm o Grêmio e Juventude, são adversários diretíssimos. O Grêmio até tem menos pontos que o Sport, mas ele tem 2 jogos a menos que o Sport. Então o Grêmio, na matemática mesmo, ele tem mais, ainda alguma possibilidade um pouco maior que a do Sport de escapar. Então o São Paulo tem esses confrontos diretos, mas o jogo de ontem, a derrota do Bahia, para o São Paulo foi excelente. E essa questão de política do São Paulo é o que afunda o clube mesmo, né? Desde que aprovaram um terceiro mandato para o Juvenal Juvencio, o São Paulo entrou nesse buraco que não saiu até hoje. E a solução é discutir reeleição, discutir aumento de mandato para conselheiro. Eu sou muito a favor que os clubes tenham donos. E o que mais me reforça essa opinião é o São Paulo. O São Paulo é impressionante. Porque o São Paulo é um dos menos democráticos, né? Porque quem elege o presidente é o conselho, né? 200 e poucas pessoas elegem o presidente e mais ou menos metade desse conselho é vitalício, não é nem eleito, né? Já foi eleito um dia, mas hoje não precisa nem disputar a eleição. Então, o São Paulo, para mim, é o símbolo de como é ruim a parte política do futebol brasileiro.
Aí está. E o nosso Flávio Prado falando desse São Paulo. São Paulo que está lutando para continuar na primeira divisão, acho que vai continuar, mas realmente não inspira. Você não joga todas as suas fichas nisso, porque o futebol não caminha bem. Diga, Flávio.
Não, e não é uma coisa pontual, né? Exceção feita ao ano passado, quando o Diniz fez alguma coisa muito acima do normal, chegando a levar o time a ficar 7 pontos à frente, terminou em 4º lugar. As outras classificações de São Paulo é tudo lá embaixo, tá certo? Vocês que são o que tem melhor cabeça.
Ele fica assim, o São Paulo, ele, quando vai um pouquinho melhor, ele briga pro Libertadores, às vezes briga mais embaixo, assim. Ele fica 5º, 6º, 4º.
São Paulo, né? O time que ganhava tudo, o time que tinha a hegemonia no futebol brasileiro.
Era o bicho-papão.
O primeiro a conquistar 3 vezes a Libertadores, o primeiro a ganhar 3 mundiais, e virou isso aí. E passa muito por essa coisa de movimento de conselho, quando meteram esquema extra lá pro Juvenal Juvenense, que desgraçou o time, mas parece que as lições não foram aprendidas. Eu tô lendo ali, naquela, no crawl ali que tá passando, talvez o Leandro possa se informar, tinha conselheiro de São Paulo envolvido no ataque ao ônibus, tá escrito ali.
É, parece que tem as investigações.
Tem o nome,
né,
desse cara?
Esse assunto está na 14ª delegacia, que é a delegacia de Pinheiros. Como aquele episódio de ataque ao ônibus do São Paulo...
Ataque de terror foi terrorismo. Então, eles jogaram bom, tinha bom, então terrorismo.
Eles prenderam 15, 16, né? E como aquele episódio aconteceu, Flávio, num domingo, não foi registrado pelas aquelas autoridades do GECRIM, que é aquele pessoal que cuida desses casos. Foi para o 14º distrito, que é da região de Pinheiros, na ponte, lá perto da ponte. Então, o caso está sendo investigado lá. E um dos envolvidos...
A investigação cita conselheiro do São Paulo
isso.
em conluio com homens que atacaram o ônibus.
Que um dos detidos, um dos presos, um dos caras lá, os 15, 16 caras, teria citado nessa investigação, e como o processo foi decretado sigilo de justiça, é por isso que você não está lendo o nome e que a gente não sabe o nome, porque tem um sigilo de justiça. Não deveria ter nesse caso, né? Devia expor
caso
o cara...
Não, né? Não sei que fosse alguma coisa muito importante, que não é o caso.
Está sigilo de justiça. E citou que esse cara, segundo a declaração de um dos agressores, foi procurar torcedores para dizer que acho que cabia bem uma pressão para cima desses caras e tal, desse time. Certo? Então, só para reforçar o que o Bruno acabou de dizer, veja a política no São Paulo.
Não, isso bate com a versão que saiu no dia. O pessoal que foi atacado dentro do ônibus já falou: olha, tem cara que está sendo demitido, saindo de lá do São Paulo, perdendo a mamata com a mudança de direção, e esses caras têm interesse nesse ataque. Tanto que o São Paulo mudou a rota, já tinha essa informação, mudou a rota. O São Paulo está o ônibus está numa contramão, orientado obviamente pelo pessoal do trânsito, e ainda assim encontrou com os terroristas.
Como é que descobriram?
Eu tô lendo aqui, documento oficial que tem aqui numa matéria. Que o que fala desse conselheiro é que, segundo o depoimento, ele está sendo investigada a participação de um conselheiro do clube que passou informações privilegiadas aos agentes. Então, até nessa coisa de mudança de rota, a participação desse conselheiro seria passar essas informações, né? Ele dentro do clube teria acesso, ó, vai por outro caminho,
e
vai
esse
um
cara,
caminho alternativo.
Algumas pessoas teriam até ido para cima dele, deram um aperto nele.
Nesse conselheiro?
Nesse cara aí, que ele trabalhava no CT, e aí tava perdendo a boquinha e teria feito esse esquema aí. Eu gostaria de saber o nome. Se eu soubesse, eu falaria com o maior prazer, mas infelizmente eu não sei.
Então a gente pode chamar rapidinho o Fernando Sampaio, que tá piscando na tela.
Opa.
Fernando, sempre trazendo informações do melhor do tênis, sempre pela Jovem Pan. Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil. Você confia em quem entende.
E o destaque desta sexta-feira no tênis vai para a conquista de Garbiñe Muguruza da Espanha. Título no WTA Finals em Guadalajara, no México, com vitória na final em cima da tenista da Eslovênia, Anett Kontaveit, 2-0. Garbiñe Muguruza, 28 anos de idade, já foi número 1 do mundo, 2 títulos de Grand Slam. Começou a temporada em 15º lugar e termina na 3ª posição com o título do WTA Finals, que equivale ao Mundial do Tênis. Melhor do tênis na Pan com apoio da Drogazil.
Legal, Fernando. Fernando Sampaio trazendo informações do tênis. Sempre é ótimo ter você ao nosso lado, falando de tênis também com o nosso Fernando Sampaio. Olha, eu queria só aproveitar dizendo assim, é bom sempre avisar antes, né? Porque o pessoal de Chapecó está muito preocupado, Chapecoense que já caiu, mas está mandando mensagem para todo mundo, viu, Flávio? Mandou mensagem para o governador, para o prefeito, para o secretário da segurança, falou com Porto Alegre, porque tem informações, esse pessoal da Chapecoense, que o estádio pode ser invadido por torcedores do Grêmio, que estão proibidos de viajar com o clube ou estar nas praças esportivas depois daquela lambança que aconteceu em Porto Alegre. E como é um jogo importantíssimo, Chapecoense já caiu, mas como é importantíssimo para o Grêmio, eles estão dizendo que tem informações de que ônibus com torcedores do Grêmio, muitos ônibus, eles disseram até dezenas de ônibus, estão indo para Chapecó, ou vão chegar em Chapecó, e esse pessoal vai encontrar o portão fechado para eles. Não sabem, eles não sabem o que pode acontecer.
Não tem nem que entrar na cidade, né?
Então,
já
então,
para, não deixa
é,
já.
É bom,
na estrada.
Mas é bom a gente avisar que o pessoal de Chapecó está avisando. Porque senão chega no final da rodada, a gente vai ver essas,
pego de surpresa.
Essas imagens. Oh, que surpresa, tentaram invadir. O pessoal de Chapecó está avisando. Chapecó que já foi.
A Chapecoense, ela divulgou que ela suspendeu a venda de ingressos, porque... o Grêmio não pode vender para visitante, porque a torcida do Grêmio não pode ir.
Isso aí.
Mas eles tinham informação que o Grêmio, que torcedores do Grêmio estariam comprando ingressos, claro, reservados aos torcedores
misturar,
da Chapecoense.
Né?
E aí a Chapecoense divulgou uma nota que suspendeu e que vai permitir a entrada só de sócios do clube.
Isso aí.
Sócios
e
da Chapecoense.
Tá certo.
Isso aí. Mas ainda assim tem aquele problema
tem
de portão fechado.
Tá certo,
tem que ter barreira na estrada. Mete um batalhão de choque lá e não deixa entrar.
Porque esse jogo também é de vida ou morte pro Grêmio, né?
Sim, muito.
Oh,
sim. Todos do Grêmio são.
Mas esses.
Como?
E é contra o Lanterna, essas coisas todas aí.
E se tiver algum conseguir entrar, não faz o jogo.
Porque fecha o jogo. Se o Grêmio perde uma partida como essa, é praticamente decretar o rebaixamento. Né?
Flávio, no finalzinho, eu queria te dar uma boa notícia, já que nós brigamos tantos aqui no programa, mas eu falei, não, tem que encerrar com doçura o Flávio. O Neymar treinou bem pelo PSG e disse o seguinte: quero jogar contra o Nantes. Então, o nosso menino que não pode jogar pela seleção brasileira, aparentemente está inteiro, Flávio, para sua alegria, e enfrenta o Nantes. É bom saber disso.
Era bom que ele parasse de se contundir tanto, né? Ele tem se machucado muito nos últimos tempos, o que é péssimo, né? Quando o profissional não pode fazer o trabalho dele, por problema de saúde, é complicado. É uma pena. Tomara que acerte de vez, né? E possa voltar a fazer o trabalho dele normalmente.
E que volte para a nossa seleção a partir de janeiro. Janeiro são quatro jogos.
Ainda não. Ele tem que jogar. Quem paga é o PSG, claro, né?
Flávio, é impressionante.
E o brilhante.
A seleção canário.
Já classificou a seleção.
As tuas opiniões, muitas eu aceito, outras não, mas o que mais me irrita é a sua antipátria. Porque o Brasil tem... O Bruno sempre falou isso. Falou, olha, eu concordo, discordo do meu pai, do comentarista Flávio Prado. Mas quando ele fala minimizando a força do futebol brasileiro...
Os canários.
A seleção canarinha. Isso irrita a gente lá em casa. Ele sempre me falou isso.
É triste.
A gente
sabe que eu e você éramos grandes amigos do Pacheco.
É verdade,
82.
É verdade.
Éramos amigos do Pacheco. Eu fui no voo da seleção. Não lembro se você foi no voo da seleção, Vanderlei? Não, né?
Ainda acho que não.
Não, né? Então, o Pacheco foi junto, foi o boneco e tal. E eu era amigo do Pacheco.
Vai, 30 segundos, já estão xingando a gente lá. E aí?
Era amigão do Pacheco.
Pacheco era aquele torcedor que acreditava. Vim aqui pra.
Na época era um comercial, mas virou uma coisa.
Virou
igual do Gés, virou uma coisa.
Se não me engano, depois você checa aí, porque é informação, como diz o Vampeta. Se não me engano, era o mascote da Gillette.
Era isso mesmo. Então, a gente falava, inclusive, para ele que ele
Flávio, era. Abração para você, que é o nosso Pacheco aqui, o nosso Daniel Lian, o Bruno, que nunca foi Pachequinho. Vem aí, atenção, muita informação com jornalismo na Pan, TV Jovem Pan, com todas as nossas plataformas. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Estamos de volta com o Top of the Hour, são 13 horas mais 59 minutos.
E o Ministério da Saúde começa a distribuir hoje a vacina da Janssen para aplicação de doses de reforço. Mas a Anvisa questionou o ministro Marcelo Queiroga sobre a segunda dose do imunizante. Quem vai contar para a gente sobre esse impasse agora, nesse momento ao vivo, é Nani Cox. Nani, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Top of the Hour. Então, a Anvisa diz uma coisa, ministro diz outra. Afinal, qual a informação que nós temos agora?
Exatamente, Mariana. Tem, de fato, aí uma questão envolvendo principalmente a vacina da Janssen, né? Ontem, como você disse, então chegou aqui um lote de 1 milhão de doses que devem ser encaminhadas para os estados em breve, porque ainda estão passando por um rigoroso processo de qualidade, né? De controle de qualidade pelo Ministério da Saúde, devem ser encaminhadas. Também chegaram aqui no Brasil ontem algumas doses da Pfizer, são cerca de 4 milhões de doses, Essa que é a vacina que está sendo muito usada como dose de reforço e também como aí a vacina, né, que é a única que tem a aprovação aqui no Brasil para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Então, o que a Anvisa está cobrando do Ministério da Saúde? A explicação é principalmente voltada à Janssen, mas eles também querem entender quais foram as pesquisas, né, que embasaram essa decisão de ampliar a terceira dose para toda a população adulta do Brasil. Em relação à Janssen, eles que pedem que sejam apresentados dados que embasaram essa decisão de dar uma segunda dose, além da terceira dose, para quem recebeu a dose única no meio do ano. A Anvisa diz que nem a Johnson & Johnson, que é a fabricante do imunizante, e nem a FDA, né, a agência reguladora dos Estados Unidos, tomaram uma decisão semelhante, e esses dois entes, essas duas instituições, entendem a segunda dose já como uma dose de reforço. Portanto, o Brasil seria aí um dos únicos que teria tomado essa decisão. Então, eles pediram que explique quais foram os dados, né, que embasaram essa questão. Também enviou um ofício para tentar entender por que que a ampliação dessa dose de reforço para toda a população adulta, e reforçando que somente AstraZeneca e Pfizer entraram com o pedido para mudar esse esquema, né, que está na bula, esse esquema de vacinação que está na bula. Esse pedido parece que não é nada, mas é muito importante porque envolve a apresentação de documentos que comprovam a eficácia e a segurança dessa terceira aplicação. A Anvisa também ressaltou que todos esses dados que foram apresentados e que estão em análise pela agência envolvem o esquema homólogo. Então, significa que é o esquema das pessoas que tomaram a dose de reforço da mesma marca do imunizante das duas primeiras doses. Aqui em São Paulo, tanto o Estado quanto o município aguardam o envio, né, a chegada dessas doses da Janssen para poder iniciar a dose de reforço, além também do envio de uma nota técnica que explica toda essa questão envolvendo a segunda e terceira dose da Janssen. Mariana?
Agora, Nani, vale consultar a Anvisa, porque ela está cobrando do Ministério da Saúde. Porém, a cidade de São Paulo, ela deu pontapé inicial na vacinação em cima das pessoas acima de 18 anos, a dose de reforço. A gente conversava aqui, eu até questionei sobre essa diferença entre a decisão do Ministério da Saúde, a definição da Secretaria Municipal de Saúde. Aí logo depois o Ministério da Saúde falou: não, tudo bem, vamos vacinar todos acima de 18 anos. E fica essa loucura. Então acho que vale a Anvisa também cobrar a cidade de São Paulo, por que da decisão? Porque foi não só o Ministério da Saúde, como os municípios, que inclusive têm autonomia e já estão tomando as suas decisões. Sobre a aplicação de doses, nós batemos mais um recorde, não é isso, né?
Exatamente, viu, William? Desde o início da campanha de vacinação aqui no país, foram 300 milhões de doses aplicadas em toda a população brasileira, sendo que são 360 milhões de imunizantes já distribuídos em todo o país. Com essa quantidade alta, né, de pessoas já imunizadas contra a Covid, o número, né, a queda de 91,7% na média móvel de óbitos desde o pico, que foi em abril deste ano. Lembrando, então, que amanhã começa a mega vacinação, que foi aí uma campanha feita pelo Ministério da Saúde para que as pessoas tomem a segunda dose e também a dose de reforço. De acordo com dados do Ministério, 21 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada e outros 9 milhões e 300 mil estão com a dose de reforço atrasada. Portanto, tem início amanhã, será uma semana toda aí de força-tarefa para incentivar esses brasileiros. Então, começa amanhã essa iniciativa, domingo não vai ter essa campanha, mas volta na segunda-feira e vai até a sexta-feira da próxima semana, essa campanha para incentivar os postos